Glória a Deus. Livro de Salmos, capítulo 27, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluia. Rei dos reis, soberano Senhor, digno de honra, de glória e de adoração, Deus de vida, estamos diante da tua palavra, da tua presença, Pai querido, e queremos te exaltar, porque não há outro Deus além de ti. Tu és a única segurança que temos, ó Pai querido, portanto queremos te honrar, queremos te engrandecer, queremos te adorar e te exaltar o teu santo nome. Então fala conosco, Senhor. Pai querido, que possamos sim estar em tua presença, em tua casa, que possamos ser a tua casa, Pai querido, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai querido, a tua palavra, Pai querido, seja como um fogo, Pai querido, que purifica o ouro, e venha nos purificar, venha nos transformar, venha nos moldar, venha, Pai querido, nos dar, Pai querido, o fundamento para as nossas vidas, porque a tua palavra é vida para nós, é fundamento, é alicerce para o cristão, e nós precisamos de ti. Em teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, estamos aqui diante da palavra do Senhor. É um salmo do rei Davi. O rei Davi era um homem temente ao Senhor. Era um homem fiel ao Senhor. Né? Quantas vezes nós enaltecemos a vida de Davi? Quantas vezes nós falamos de, com tanta propriedade, com tanto orgulho das atitudes de Davi, mas também falamos dos erros e das falhas de Davi, né? E sabemos que a diferença entre Davi e Saul é porque Davi simplesmente ele sabia se arrepender, e de fato se arrependeu dos seus erros, se arrependeu dos seus pecados, se retratou, foi diante do Senhor e se arrependeu. Ele sabia ouvir a voz de Deus. A diferença de Davi, ungido por Deus, e de Saul, que também foi ungido por Deus para ser rei de Israel, a diferença é que Davi tinha um coração voltado para o Senhor, um coração de adorador, que não adorava por interesse, mas adorava porque Deus era realmente o Deus da vida dele, enquanto Saul adorava o Senhor, mas por aparência. Quando Samuel disse para Saul aguardar para que quando ele chegasse, eles sacrificassem ali os animais junto com o povo, e Saul simplesmente sacrificou antes de Samuel chegar, porque o povo já estava dispersando, e Saul ficou com receio de que o povo não aguardasse junto com ele, de perder a honra diante da nação de Israel. Davi não necessitava de ser honrado pela nação de Israel. Davi necessitava de honrar ao Senhor. Honrar ao Senhor. E essa é a diferença, né? Davi, ele almejava estar diante de Deus. Né? Eu não estou aqui para dizer que Davi não era perfeito, não. Davi, ele teve as suas imperfeições. Né? Nós sabemos que Davi, né, ele planejou um homicídio, né? Ele planejou e teve êxito esse homicídio, né? Que foi a vida de Uzias. Urias, a vida de Urias, que era marido de Betseba, né? Ele planejou a morte de Urias, né? Ele cometeu adultério, sim. Mas ele se arrependeu dos seus atos, ele se arrependeu diante do Senhor, né? Nós podemos ver isso lá no Salmo 51, nós podemos ver essas atitudes também no livro de Segunda Crônicas, quando o profeta Natan vai ali corrigir Davi, vai apresentar ali diante dele a sua culpa, né? O profeta Natan, ele usa até uma parábola para falar com Davi. E depois ele faz entender que a pessoa que cometeu tal crime naquela parábola era o próprio Davi. e Davi se arrepende. Mas Davi, em sua essência, ele tem algo que o diferenciou de todos os outros reis de Israel, que o diferenciou de todos os outros reis de Judá, que foi: Davi jamais se prostrou aos outros deuses. Davi jamais se dobrou aos outros deuses. Davi se importava demais com a presença de Deus. Davi se importava demais em andar na presença de Deus. Davi, para que ele pudesse enfrentar os seus inimigos, ele consultava o Senhor. Certa vez eu preguei, né, sobre Davi e sobre Saul, né, as atitudes e as atitudes que mais distanciava um do outro era porque um buscava a presença de Deus e o outro não buscava a presença de Deus para enfrentar os seus inimigos, para governar a nação de Israel. Davi, ele tinha isso com ele. Andar com Deus era importante para o governo de Davi. E agora eu quero falar com você o que é importante para que você tenha uma vida governada por Deus. Andar com Ele. Deixar Deus andar contigo. E como nós fazemos isso? O primeiro passo para andar com Deus é conhecê-lo. E como nós o conhecemos? Só existe uma forma: Ele ser apresentado a nós. O primeiro passo é Deus ser apresentado a nós. E talvez, se você nunca ouviu falar de Deus, vou te apresentar agora. Mas se você já ouviu, porque alguém te apresentou a Jesus, o Senhor da sua vida, como já apresentou a mim o Senhor Jesus, e eu e você podemos andar com Ele. A palavra do Senhor diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus nos amou que enviou seu Filho Jesus. Jesus nos amou tanto que Ele não levou em consideração as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, para se entregar naquela cruz. Né? E isso nós podemos ver lá no livro de Romanos, capítulo 8, capítulo 5, versículo 8. Porque às vezes nós olhamos e não entendemos o que Cristo fez por nós. Mas no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 6 diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, pelos pecadores. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que a Bíblia está dizendo aqui? Olha, talvez por uma pessoa muito boa, uma pessoa muito piedosa, talvez alguém ouse morrer, talvez alguém tenha coragem de se colocar na frente de uma bala por alguém muito boa, né, para morrer em seu lugar. Mas Deus prova o seu amor para conosco, entregando Cristo Jesus, pelo fato de que Cristo morreu por mim e por você, sendo eu e você pecadores, sendo que eu e você estávamos distantes de Deus e caminhávamos com uma vida em pecado. Precisamos conhecer ao Senhor, precisamos Para que possamos andar com Deus, precisamos conhecer ao Senhor. E é necessário que alguém te fale desse Senhor. É necessário que alguém te fale de Cristo. E se alguém te falou de Cristo e você já ouviu de Cristo, é necessário que você comece a falar de Cristo. A igreja não foi criada para que só você seja salvo. A igreja foi criada para que mais e mais pessoas pudessem se achegar a ela. Imagine você, meu irmão, se a igreja fosse feita somente para os 12, ou somente para os 70, ou somente para aqueles 3.000 de quando Pedro pregou. Nós não teremos alcançado a graça, nós não teremos alcançado o favor de Deus, nós não teremos conhecido a Cristo, mas não. A igreja de Cristo, ela continua avançando através dos séculos, já chegou agora no século em que vivemos, estamos no ano 2021 e a igreja continua se propagando, mas para que isso aconteça dia após dia, é necessário que eu e você possamos tornar a igreja conhecida. É necessário que eu e você anunciemos a Cristo, para que mais pessoas possam conhecer a Cristo, para que mais pessoas possam dizer, como disse o salmista: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na Tua presença todos os dias da minha vida. O que Deus mais deseja é ouvir as pessoas dizendo que quer viver na presença dEle, mas como as pessoas irão dizer isso se não há quem pregue? E como irão pregar se ninguém deseja ir, diz Paulo? Irmãos, é tempo de entender que se você conhece a Cristo, é necessário que através de você outras pessoas possam conhecer a Cristo. É necessário que você entenda que a igreja, ela não é para estacionar na sua vida. A igreja é para começar a fluir e crescer através da sua vida. O apóstolo Paulo, depois que conheceu a Cristo, ele não simplesmente ficou estagnado e falou: agora é só a igreja. Não, ele começou a gerar outras pessoas, outras igrejas, começou a gerar outras igrejas. Pedro, quando ali depois que foi cheio do Espírito Santo, ele começou a gerar outras igrejas, foram mais de 3.000 almas que se converteram. Não estou falando aqui que você vai sair pregando e mais de 3.000 pessoas irão se converter, não. Estou falando que você irá pregar e Cristo Jesus irá executar a obra. E sabe, você não precisa saber quantos irão se converter. Você só precisa saber que a semente que você lança, a palavra de Deus que você lança, ela sempre irá produzir frutos. E a palavra do Senhor diz que ela irá produzir 30, 60 e 100 por um. E talvez, tem vezes que você vai ter que sair como um bom semeador, né? E vai ter que sair a semear e talvez sim, vai cair. Vai cair na terra, no terreno rochoso, vai cair onde tem espinhos. Ah, sim, vai cair nesses lugares. Vai cair à beira do caminho, aonde vai vir as aves e vão comer dessa semente. Mas olha, preste atenção, vai ter sementes que irão cair na boa terra. Vão ter sementes que irão cair na boa terra. Mas se você não dispuser das sementes que estão na sua aljava para ministrar a palavra do Senhor, meu irmão, como a igreja vai avançar? Estamos tão focados em nós mesmos que esquecemos. Esquecemos que o mundo precisa de Cristo. O mundo precisa de Cristo. Estamos vivendo a pandemia, mas mesmo ainda assim, as pessoas precisam de Cristo. As pessoas precisam conhecer o Deus que liberta da prisão, que é a depressão. Que Deus ainda cura das enfermidades que tem afetado a mente das pessoas, das enfermidades que tem afetado as pessoas que têm se tornado obesas dentro dos seus lares após essa pandemia. Pessoas que adquiriram enfermidades, problemas de pressão alta, diabetes. E Deus pode curar essas pessoas. Pessoas que aumentaram a sua ansiedade, e Deus pode curar. Jesus tem esse poder, mas para isso elas precisam conhecer esse Jesus. E depois de conhecer esse Jesus, é necessário que elas passem pelo arrependimento. Davi passou pelo arrependimento porque reconheceu que era pecador. Eu e você passamos pelo arrependimento, e se pecamos, e se erramos, e se falhamos diante do Senhor, e você e eu temos que examinar as nossas vidas dia após dia, temos que olhar para nós mesmos, porque nós somos homens e somos mulheres, e podemos falhar, podemos errar. E nós devemos olhar para nós mesmos, e olhar para nós e nos confrontar com a palavra de Deus e ver como nós estamos segundo a palavra de Deus. E se estamos errados, devemos nos arrepender dos nossos atos, das nossas falhas, e nos apresentar diante de Deus e nos confessar os nossos pecados ao Senhor. E confessar os nossos pecados ao Senhor, e confessar as nossas falhas, as nossas atitudes. Ah, quantos atos falhos que nós podemos ter, e dizer: Senhor, eu pequei nisso, me ajuda, Senhor, a vencer essa fraqueza que eu tenho, aonde eu tenho errado, e desviar do pecado. Ah, aonde era a sua falha, aonde você tem a maior debilidade, você comece a desviar, a fugir da aparência do mal. Porque não adianta apenas falar que se arrepende e continua passando pelo mesmo lugar aonde te faz pecar, aonde te faz cair. Se olharmos para a Bíblia e olharmos Sansão, ele era nazireu e tinha algumas coisas que ele não podia fazer. Sansão, ele não podia tomar bebida. Eu não podia tomar bebida do suco da uva. Não podia tomar vinho. E ele andava no meio da vinha. Sansão, ele não podia tocar em cadáveres. E daí um dia, ele estava andando no meio da vinha. Ele tinha matado um leão. E ali onde estava aquele leão, as abelhas produziram mel naquele cadáver. E foi tão atrativo para ele, foi tão atrativo caminhar onde ele não podia, foi tão atrativo caminhar onde ele não podia e ver aquilo que ele não podia tocar e ter algo que ele queria tanto, que era aquele mel que era tão aprazível, que ele foi lá e tocou no cadáver para comer aquele mel. Quem em sã consciência comeria algo em um cadáver? Mas por causa do pecado que cega os nossos olhos, por causa do pecado, o prazer do pecado parece ser tão bom que você esquece de qualquer outra coisa. E ele nos distancia tanto de Deus. Então, se algo te faz pecar, confessa ao Senhor, se arrependa, mas desvia do caminho. Se te faz pecar, desvia do caminho. Ah, meu irmão, se algo te faz pecar, se afasta. Apresenta ao Senhor e se afasta. Também a palavra do Senhor diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejais sarados, para que sejais curados. Confessa as suas culpas, os seus erros, suas falhas. Seja transformado pelo Senhor. É libertador ser transformado pelo Senhor. Conhecer ao Senhor, confessar os pecados, se arrepender, é libertador e transformador, porque assim nós conhecemos ao Senhor. Outro passo importante de quem quer viver na presença de Deus, como Davi viveu, ele constrói altares. Uma das coisas mais interessantes que nós vemos no Velho Testamento, que homens de Deus, quando têm encontro com o Senhor, eles construíam altares, dizendo que aquele lugar representava o lugar de encontro e de aliança com Deus. Era um lugar de encontro e aliança com Deus. Abraão fez isso, né? Ele fez isso. Se você ler o livro de Gênesis, capítulo 12, creio que versículo 8, vai estar escrito ali que Abraão fez um altar. Você vai ver no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 18, que Jacó construiu um altar. Encontro com Deus. Encontro com Deus se constrói altar. Há construção de altares, relacionamento com Deus. Há construção de altares, relacionamento com Deus. A partir do momento que há encontro com Deus e arrependimento, começa a se ter relacionamento. Altar é lugar de relacionamento. Se você seguir essa ordem, você começa a se relacionar com Deus. Conheceu a Cristo, que te foi apresentado como aquele que te amou tanto, que entregou a sua vida por mim e por você. Que entregou a sua vida, mesmo eu e você sendo pecadores, Ele se entregou. Ele não levou em consideração os nossos erros, as nossas falhas, e se entregou. Ele sendo santo, Ele sendo puro, Ele se entregou por nós pecadores, sim. Depois disso, você entendeu que era necessário arrependimento e você se arrepende. Chegou a parte de construir o altar, que é o lugar do relacionamento, que é o lugar de se ter intimidade. E Jacó, ele construiu um altar. Abraão construiu o altar. Josué, ali quando passou o Rio Jordão junto com o povo de Israel, eles ergueram um altar com as 12 tribos. Ali Deus falando: olha, estou com vocês. Elias construiu um altar e Deus fez esse fogo dos céus. Foi um momento em que Elias falou com Deus diante daqueles profetas de Baal, diante do povo de Israel. Relacionamento. Altar é lugar de relacionamento. Jesus Cristo, quando morreu naquela cruz, ali foi um altar onde ele foi derramado o seu sangue, né? Altar. Foi um altar onde ele foi derramado o seu sangue. E ali naquele momento, eu e você passamos a poder ter a oportunidade de ter um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Ali naquele momento, quando o sangue de Jesus foi derramado, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a palavra do Senhor Deus diz: segui a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E somente o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E santidade é estar separado. Você constrói o altar. Você começa a ter relacionamento com Deus. Deus começa a falar com você. E você começa a se distanciar das coisas que não são de Deus. E se aproxima das coisas que são somente de Deus. Os prazeres deste mundo não podem ganhar maior espaço do que a presença de Deus. Tudo que este mundo tem a oferecer é passageiro. Tudo que Deus tem para nos oferecer é eterno. Tudo que Deus tem para nos oferecer é eterno. A vida, a nossa vida é eterna. E você vai ter que escolher aonde você vai desejar passar a sua vida. Se é com Deus na eternidade ou se é com o diabo. Então, hoje, Cristo diz em sua palavra, Deus diz em sua palavra: escolhe, pois, a vida. Entenda que Davi disse: olha, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua presença, na sua casa, todos os dias da minha vida. Vamos ler aqui, ó. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmão, você construiu um altar. Altar era lugar de intimidade. Altar é lugar de onde Deus está presente. Altar é lugar onde Deus habita. E esse altar construído, hoje é a sua vida. Você tem que deixar a sua vida se tornar um altar na presença de Deus. A casa hoje é você. Davi ansiava construir uma casa para que Deus habitasse, mas Deus disse assim que ele não desejava mais habitar em templos feitos por mãos humanas, mas ele deseja habitar num templo feito por ele, forjado por ele, moldado por ele. Um templo o qual a palavra do Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 12. Que deve se apresentar assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei-vos o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Chegou a hora de você entender que o templo, o altar de Deus é você. Chegou a hora de entender que você já conhece a Cristo, ou você está conhecendo Cristo agora. Chegou a hora de você dizer: Senhor, faça parte da minha vida. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero erguer um altar, e esse altar é a minha vida diante de Ti. E o mundo não vai fazer parte dele. O que vai fazer parte da minha vida é o desejo da Tua do que está escrito na Tua palavra. Que eu viva para Ti. Que eu viva conforme os passos de Jesus, que eu viva segundo a Tua presença, que eu viva segundo a Tua palavra, que eu possa ser aquele que vai e anuncia o Teu Evangelho, que eu possa ser aquele que vai impor as mãos sobre os enfermos e ele seja curado, que eu possa ser aquele que fale, ó Pai querido, aquele, ó Pai querido, que impõe as mãos, ó Pai querido, sobre aqueles, ó Pai querido, que estão endemoniados e são libertos, que eu possa ser aquele que em Teu nome fale novas línguas. Ah, sim, que você possa ser esse homem, que você possa ser essa mulher que vai agir na autoridade e no poder de Deus. Deus deseja derramar poder sobre a sua igreja, mas a igreja precisa, as pessoas da igreja, você e eu precisamos entender que o poder de Deus é derramado sobre aqueles que querem viver esse poder. Porque muitas pessoas querem viver a teologia da prosperidade, querem viver as bênçãos deste mundo, mas, meu irmão, tudo isso é transitório, tudo isso é transitório. Deus, ele não disse para que eu e você saíssemos aí ganhando rios de dinheiro, não. Deus, ele disse para os seus apóstolos, simplesmente, para saírem sem nada, sem carregar nada. Sem carregar nada, mas anunciando a palavra dele com poder e autoridade. Olha o milagre que Pedro e João fizeram. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Olha o milagre. Eu tive que cair da janela. Vai lá, vão lá. Creio que o apóstolo Paulo ora. Aquele homem volta à vida. Olha a igreja, está o Felipe ali em um lugar, Deus leva ali para onde está aquele eunuco. Deus o leva para onde está aquele eunuco, e ali ele pergunta: compreendes tu o que lês? Aquele homem diz: ah, não tem quem me ensine. Então ali Felipe, ele anuncia a palavra para aquele eunuco, e a palavra do Senhor é revelada para aquele eunuco, que é no livro de Isaías, capítulo 53. E após ele ler aquela palavra e anunciar Cristo como Salvador, aquele eunuco diz assim: o que me impede de ser batizado? E Filipe diz: nada, eis ali a água. E para aquela carruagem, ele é batizado. Porque a palavra de Deus tinha que ser pregada, porque o poder de Deus tinha que ser manifestado, mas hoje não. Hoje o que menos importa é que o poder de Deus seja manifestado. Hoje o que menos importa é se a palavra de Deus vai ser pregada. Hoje vemos tantos cultos com tantas oportunidades, e tão pouco a palavra de Deus pregada, e tão pouco o poder de Deus ministrado, e tão pouco curas, tão poucos sinais e maravilhas do poder de Deus vivenciados no meio da igreja. Há uma incredulidade tão grande no meio da igreja. E não deveria ser assim. Quando é para se orar para bênçãos materiais, a igreja lota. Mas quando é para orar para buscar a presença de Deus, as igrejas ficam vazias. Quando é para orar, para buscar ao Senhor, até que a presença dele encha toda a casa, até que a presença de Deus encha a sua vida por completo, a igreja fica vazia. Onde estão aqueles que estão clamando como Davi? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. Onde estão aqueles como Davi, que estão dizendo: Senhor, uma coisa eu te peço, é buscarei, que eu possa ser a tua casa, que eu possa ser a tua habitação, que eu possa ser aquele que vai levantar as mãos e dizer: vem, Senhor, enche-me com teu Espírito, faz em mim a tua obra, leva-me, Pai querido, a anunciar a tua obra. Leva-me, Senhor, para impor as mãos sobre os enfermos, Pai querido, leva-me para libertar os cativos, leva-me, Senhor, para abraçar aquele que necessita do abraço. Leva-me, Pai querido, para dar de vestir para aquele que está com frio. Leva-me para dar alimento para aquele que está com fome. Leva-me para suprir a necessidade do meu irmão. Não, esses estão longe. É necessário entendermos que precisamos conhecer Cristo. Precisamos conhecer Jesus. E Jesus, o Deus misericordioso, o Deus amoroso, entregou a sua vida para que nós pudéssemos transmiti-la. E nós só vamos transmitir essa vida quando andarmos como Ele e desejar a presença dEle, como Davi desejou. Este é o momento que você deve desejar a presença de Deus. Que você possa dizer, como o salmista Davi disse, mas diga: Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa ser a tua casa, a tua habitação, todos os dias da minha vida, e que eu possa agir como igreja viva no meio da minha geração. A igreja viva tem que se manifestar. Os cativos têm que serem livres, têm que ser libertos. Os cativos têm que ser libertos. Aqueles que estão cativos têm que ser libertos. Aqueles que estão sendo oprimidos têm que ouvir a palavra que liberta. Aqueles que estão enfermos têm que receber a palavra que cura. Aqueles que estão sem esperança tem que ouvir a palavra de esperança. Aqueles que estão em profunda amargura tem que ouvir a palavra de alegria, de júbilo. E para que isso aconteça, você e eu, que um dia ouvimos falar de Cristo, e você que ouviu falar de Cristo hoje, tem que decidir avançar como igreja verdadeira e anunciar este reino, e anunciar este Senhor, e declarar: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa ser a tua casa, que eu possa viver em tua casa, todos os dias da minha vida. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, engrandecemos o teu nome, exaltamos a tua presença, Senhor. Pai, a todos que estão ouvindo, ouvir essa palavra e desejam ser a tua casa, ser a tua habitação, que desejam levantar as suas mãos e impor, ó Pai querido, sobre o enfermo e para que eles sejam curados. Pai querido, e esses sinais só acontecerão aos que crerem. Esses sinais só acontecerão aos que crerem, Pai querido. Pai querido, que esta palavra seja liberada conforme está escrito no livro de Marcos, ó Pai querido. Que esta palavra seja liberada conforme está escrito no livro de Marcos. E esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Deus Todo-Poderoso, que a tua igreja possa entender essa palavra. Pai querido, que a tua igreja possa entender que ao impor as mãos sobre aquele que está endemoniado, ela será liberta. Pai querido, ao anunciar a tua palavra, aquela pessoa terá sua vida transformada pelo poder de Jesus. Deus Todo-Poderoso, que a sua igreja possa entender, oh Pai querido, que ao anunciar o teu reino, o seu reino estará próximo. Deus Todo-Poderoso, que em nós, oh Pai querido, haja, oh Pai querido, sabedoria em nome do Senhor Jesus. Que teu Espírito nos capacite, nos ensine, nos inspire para anunciar o teu reino. Que em nós, ó Pai querido, haja sempre um coração, ó Pai querido, cheio de amor para abraçar os perdidos, ó Pai querido, para amá-los, ó Pai querido, para demonstrar, ó Pai querido, a tua presença. Que possamos, ó Pai querido, ter, Pai querido, a simplicidade e o entendimento, Pai querido, de quando olharmos aquele que está necessitado, transbordar do teu amor para que eles possam serem cheios, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, usa-nos, ó Pai querido, através da sua palavra, que possamos, ó Pai querido, ter o entendimento, ó Pai querido, através dela, que possamos, ó Pai querido, guardá-la em nossos corações, e quando sair essa palavra dos nossos corações, possa gerar vida, que possamos ter boas sementes, ó Pai querido, em nossas aljavas, e que quando saímos a semear, ó Pai querido, possamos ver, ó Pai querido, o fruto dela, a 30, 60, a 100 por 1. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro, Pai querido. Determina a tua bênção sobre o teu povo, sobre os teus filhos, ó Pai querido, em nome de Jesus. Que possam, ó Pai querido, serem cheios, ó Pai querido, do poder do Senhor, do teu Santo Espírito. Porque não há um Deus, ó Pai querido, como o Senhor. Não há libertador como o Senhor. Não há rei como o Senhor. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Deus, então pedimos, Deus, usa-nos para ser a igreja, ó Pai querido, que anuncia o teu reino. Para ser a igreja, ó Pai querido, que proclama o teu poder. Para ser a igreja, Pai querido, que vai em teu nome, Pai querido, porque sabemos que o Senhor é o Deus que vai à nossa frente, e agindo Deus, quem impedirá? Tu és o nosso Senhor, em teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Vamos, livros de Marcos, capítulo 16. Só para encerrar a pregação. Versículo 17 diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para a sua igreja, para mim e para você. Para eu e você que somos casa de Deus. Aleluia. Agora, vamos passar para o momento da intercessão. Você que vai, se tem a oportunidade agora de colocar no chat da igreja, aí do YouTube, seus pedidos de oração, que você possa escrever aí, seu pedido de oração, que nós vamos interceder. E Deus agirá. Nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Um Deus que nos surpreende e faz mais abundante e além do que pedimos ou pensamos. E Ele é um Deus de milagres. E é o que nós precisamos, é de milagres. O impossível para nós, mas para Deus, tudo é possível.